Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito realmente está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Essas palavras de nosso Salvador são repetidas com muito pouca alteração em três evangelhos. Mateus e Marcos as registram como escrito acima, mas Lucas as relata como levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 46. Assim, toda a sua advertência parece ter sido: levanta-te, vigia e ora para que não entreis em tentação. Salomão nos fala daqueles que jazem no alto de um mastro, no meio do mar, em Provérbios 23, 34, cheios de segurança na boca da destruição. Se algum pobre tolo se deitou no topo de um mastro, no meio do mar, esses discípulos o fizeram no jardim com nosso Salvador. Seu mestre, um pouco distante deles, estava oferecendo orações e súplicas com fortes clamores e lágrimas, como está em Hebreus 5:7. Por outro lado, os judeus, armados tanto para a destruição dele quanto para a destruição deles, estavam apenas a pouca distância deles. Pouco antes disso, nosso Salvador havia informado a seus discípulos que esta era a noite em que ele seria traído e entregue para ser morto. Eles viram que ele estava triste e perturbado. Mateus 26, 37. De fato, ele lhes disse claramente que sua alma estava muito triste até a morte. Verso 38. Portanto, ele pediu que esperassem e vigiassem com ele, agora que ele estava indo para a morte, e morte por eles. Mas nessa condição, separados do seu Senhor por um pequeno espaço, eles adormecem como homens desprovidos de todo o amor para com ele ou cuidado de si mesmos. Mesmo o melhor dos santos, sendo deixado a si mesmo, rapidamente parecerá menos que os homens mundanos, que são mais vigilantes no que interessa a eles. Toda a nossa própria força é fraqueza, e toda a nossa sabedoria é loucura. Entre eles estava Pedro, que pouco antes havia afirmado com tanta autoconfiança que mesmo que todos os outros caíssem, ele nunca o faria. Nosso Salvador aborda o assunto com ele em particular, e ele disse a Pedro: então, você não poderia vigiar comigo uma hora? Verso 40. Era como se ele tivesse dito: você é aquele Pedro que se gabou de sua resolução de nunca me abandonar? É provável que você tenha sucesso nisso quando não pode vigiar comigo por uma hora? Essa é a sua afeição poderosa? Estar dormindo quando estou morrendo por você? E de fato, é uma coisa incrível considerar que Pedro fez uma promessa tão alta e imediatamente se tornou tão descuidado e negligente na busca por ela. Mas encontramos a mesma raiz de traição permanecendo e operando em nossos próprios corações, e vemos o fruto dela brotar todos os dias. Nossos mais nobres compromissos de obediência rapidamente terminam em deplorável negligência, como está em Romanos 7:18. Neste estado, nosso Salvador os adverte de sua condição, sua fraqueza e seu perigo. Para motivá-los a evitar a ruína que estava à sua porta, ele diz: levanta-te, vigia e ora. Sem dúvida, ele viu a grande tentação que vinha sobre eles do escândalo da cruz. Mas acredito que as palavras contêm uma direção geral para todos os discípulos de Cristo em sua caminhada com ele ao longo de todas as gerações. Nessas palavras, vemos três coisas: o mal advertido que há na tentação, os meios do seu sucesso, nossa entrada nela, a forma de prevenir, vigiar e orar. Não é meu plano lidar com os tipos comuns de tentações, mas apenas seu perigo em geral e a maneira de evitar esse perigo. No entanto, para fornecer algum contexto para a nossa discussão, primeiro examinaremos a natureza da tentação com mais detalhes. Primeiro, a natureza geral da tentação e da aprovação tem um propósito que não é inerentemente mau. Significa tentar, experimentar e provar, como perfurar um vaso para conhecer o líquido que contém. Diz-se que Deus, às vezes, nos testa ou prova dessa maneira. E também nos é ordenado que nos examinemos para saber o que está em nós. e orar para que Deus faça isso. Assim, a tentação é como uma faca que pode cortar a carne ou a garganta de um homem. Pode ser sua comida ou seu veneno, seu exercício ou sua destruição. Mas a natureza particular da tentação envolve o mal. Ou é ativo, levando ao mal, ou passivo, contendo um mal que causa sofrimento. Passivamente, a tentação está associada à aflição, como está em Tiago 1:2. E nesse sentido, devemos considerar tudo com alegria, quando caímos em várias provações. Mas ativamente, somos instruídos a não entrar em tentações. Em resumo, há dois objetivos na tentação. O tentador planeja realizar o objetivo particular da tentação, que é nos levar ao mal. Nesse sentido, disse que Deus não tenta ninguém, em Tiago 1:13, com um desígnio para o pecado. Mas Deus usa a natureza geral e o objetivo da tentação para nossas provações. Desta forma, Deus tentou Abraão, ou o provou. É só a intenção de Deus que faz a diferença. Ele não prova ou tenta para nos levar ao pecado, como está em Gênesis 22:1. E também testou ou tentou os israelitas com falsos profetas, em Deuteronômio 13:3, permitindo falsos profetas entre eles. Agora, em relação a Deus tentando ou provando alguém, duas coisas devem ser consideradas. Por que ele faz isso e como ele faz isso? Por que Deus nos testa? Em cada aprovação, há dois propósitos. 1. Deus se mostra a nós. Ele revela a nossa graça ou nossa corrupção. A graça e a corrupção estão no fundo do coração. E muitas vezes nos enganamos na busca de uma ou de outra. Quando damos vazão à alma para ver que graça há ali, a corrupção sai. Quando procuramos a corrupção, a graça aparece. Assim, a alma é mantida na incerteza e falhamos em nossos testes. Mas Deus vem com um medidor que vai até o fundo. Ele envia suas provações como instrumentos para as profundezas e as partes mais íntimas de nossa alma, deixando-nos ver o que está em nós e de que metal somos feitos. Deus tentou ou provou Abraão por esta razão, para revelar sua fé. Abraão não sabia que ele tinha tal fé, que é um dom soberano de Deus, a saber, a vitalidade e o poder da sua fé. Ele não conhecia, até que Deus atirou para a visão de Abraão por aquela grande provação e tentação. Quando Deus diz, agora eu sei que você me teme, em Gênesis 22:12, na verdade, Deus sabe todas as coisas desde toda a eternidade e a verdadeira fé é um dom soberano dele. Mas com isso ele confirma também a Abraão a veracidade de sua fé e temor. Da mesma forma, ele testou Ezequias para descobrir ou expor seu orgulho. Deus deixou, entre aspas, Ezequias, retirou a influência do seu espírito, sua graça, para que Ezequias pudesse ver o que estava em seu coração, em 2 Crônicas 32:31. Ezequias nunca soube que tinha um coração tão orgulhoso, que era tão capaz de se exaltar, até que Deus o provou e soltou sua imundice. Ela fluiu para fora e derramou seu orgulho diante do seu rosto. E eu poderia cobrir muitas outras descobertas que os santos fizeram de sua gratidão, humildade e veracidade da fé por suas experiências. Deus mostra sua graça para nós. Primeiro, ele mostra sua graça preventiva. Vemos que é somente ele que nos guarda de todo pecado. Até sermos tentados, pensamos que vivemos em nossa própria força. Achamos que, embora todos os homens façam isso ou aquilo, não o faremos. Mas quando a provação vem, vemos rapidamente a fonte de nossa preservação pela forma como nos levantamos ou caímos. Esta foi a experiência de Abimeleque quando Deus lhe disse, "Fui eu que te impedi de pecar." Gênesis 20:6. Segundo, ele mostra sua graça renovadora. Ele escolheu que a tentação continuasse com Paulo para que Cristo se revelasse na suficiência de sua graça renovadora e preservadora, como está em 2 Coríntios 12:9. Não conhecemos o poder e a força que Deus apresenta em nosso favor até compararmos o poder de uma tentação à nossa própria fraqueza. Só então entendemos a suficiência de sua graça. A eficácia de um antídoto é encontrada quando o veneno foi consumido. E a preciosidade da medicina é conhecida pelas doenças. Nunca saberemos que força há na graça se não soubermos que força há na tentação. Devemos ser testados para aprender como estamos sendo preservados por Deus. E poderíamos mencionar muitos outros fins bons e graciosos que Deus realiza para seus santos por meio de provações e tentações. Como Deus nos testa? Existem várias maneiras pelas quais Deus realiza sua provação ou teste em nós. Primeiro, deveres extraordinários. Deus nos atribui grandes deveres para os quais não podemos ver que temos força. Ele tentou Abraão dessa maneira, chamando-o para sacrificar seu filho. Essa chamada era absurda para a razão, amarga para a natureza e angustiante para ele em todos os aspectos. Mas muitas vezes não sabemos o que está em nós, ou melhor, o que está preparado para nós até que nos seja dada uma tarefa que parece completamente além de nossas forças. Na verdade, algo que realmente está além de nossas forças. Os deveres que Deus ordinariamente exige de nós não são proporcionais à força que temos em nós mesmos, mas à ajuda e alívio que nos é reservado em Cristo, em graça soberana. E devemos assumir nossos maiores deveres com a firme convicção de que não temos a menor capacidade em nós mesmos para realizá-los. Esta é a lei da graça, um segredo que muitas vezes não é descoberto até que nos seja dada uma tarefa extraordinária que nos coloca no jugo de Cristo. Então, é uma provação e uma tentação. Em segundo lugar, grande sofrimento. Quantos, inesperadamente, encontraram forças para morrer na fogueira ou suportar torturas por Cristo, mas seu chamado para isso foi uma provação. Pedro nos diz que esta é uma razão pela qual somos levados a tentações ou provações, como está em 1 Pedro 1, 6 e 7. Nossas tentações surgem da provação de fogo, mas seu propósito é, na verdade, um teste da nossa fé. 3. Oportunidades para pecar. Deus, providencialmente, supervisiona os eventos para que oportunidades para pecar sejam fornecidas aos homens. Foi por isso que Deus permitiu os falsos profetas entre o seu povo, em Deuteronômio 13, 3. E muitos outros exemplos poderiam ser acrescentados a este. Agora, estas não são propriamente as tentações de Deus, como vindas dele, com seu desígnio sobre elas para o mal. Portanto, vou deixá-las de lado de nossa presente consideração. O mal da tentação. A tentação, em sua natureza especial, implica um desígnio ativo para pecar. Ela é administrada com o mal para o mal, e é esse aspecto da tentação que pretendo explorar. Nesse sentido, a tentação vem de Satanás, do mundo, de outros homens ou de nós mesmos. Mas também pode proceder de uma combinação de algumas ou de todas essas fontes. Satanás, às vezes, tenta sozinho, sem tirar vantagem do mundo, de suas posses, de outras pessoas ou de nós mesmos. Em vez disso, ele injeta pensamentos malignos e blasfemos contra Deus diretamente no coração dos santos. Este é o trabalho de Satanás sozinho, sem qualquer ajuda do mundo ou de nossos próprios corações. Pois a natureza nada contribuirá para esses pensamentos e nem nada do que está no mundo, nem qualquer homem do mundo, pois ninguém que pode conceber um Deus pode conceber um mal vindo dele. Nisto, Satanás está sozinho no pecado e estará assim em seu castigo. Esses dardos inflamados com todo o seu veneno e morte são preparados na forja de sua própria malícia e forjados em seu próprio coração sempre. No entanto, às vezes Satanás une forças com o mundo e faz uso dele contra nós sem nenhuma ajuda de dentro de nós mesmos. Ele tentou nosso Salvador dessa maneira, mostrando a ele todos os reinos do mundo e a sua glória, como está em Mateus 4:8. Jesus nunca poderia ser tentado de outra forma, como nós. Jesus nunca poderia ser tentado por sua concupiscência, como nós, pois ele não tinha nenhuma. Ele não era um homem caído. Não tinha a carne para tentá-lo como nós. Toda tentação tinha que vir de fora e nunca encontrava nada nele que correspondesse a ela. É impossível descrever a variedade de ajudas que Satanás encontra no mundo e nas pessoas e coisas do mundo. Ele as usa para fazer todos os tipos de instrumentos e armas inumeráveis em todas as estações. Outras vezes, Satanás faz uso da corrupção dentro de nós. Não é conosco como foi com Cristo, quando Satanás veio para tentá-lo. Cristo declarou que Satanás não tinha direito a ele, não tinha nada nele, em João 14:30. É diferente conosco. Satanás tem um partido confiável dentro de nosso próprio peito para ajudá-lo a realizar a maioria dos seus planos, como está em Tiago 1:14-15. Toda a tentação descrita em Tiago, que somos tentados por nossa própria concupiscência, jamais poderia acontecer com Cristo, mas é uma verdade pecaminosa sobre nós. Foi assim que ele tentou Judas. Por um lado, Satanás estava em ação, colocando no coração de Judas o desejo de trair Cristo, em Lucas 22:3. Satanás entrou, entre aspas, em Judas para esse propósito e depois fez pleno uso das coisas do mundo para tentá-lo com 30 moedas de prata, bem como os sacerdotes e fariseus, que concordaram em dar-lhe dinheiro, no verso 5. No entanto, Satanás também recrutou a ajuda da própria corrupção de Judas, considerando que ele já era um ladrão cobiçoso que administrava a bolsa de dinheiro. Eu também poderia mostrar como o mundo e nossas próprias corrupções agem apenas por si mesmos, juntos uns com os outros e em conjunto com Satanás, neste negócio da tentação. Mas a verdade é que seria impossível compreender qualquer relato conciso e ordenado de todos os vários tipos de tentação, junto com suas diferentes causas e efeitos. Os exemplos e circunstâncias das tentações são inumeráveis, decorrentes da providência, da natureza e das condições espirituais e naturais. Tentar dar conta deles seria empreender uma tarefa sem fim. Vou me contentar em ter dado esta descrição da natureza geral da tentação contra a qual devemos vigiar. Resumo. A tentação, então, em geral, é qualquer coisa que tenha a força ou a capacidade de seduzir e atrair nossos corações e mentes da obediência que Deus exige de nós. Em particular, a tentação é qualquer coisa que nos leva a pecar ou a negligenciar nosso dever para com Deus, seja trazendo o mal ao nosso coração ou extraindo o mal que já existe nele. A tentação nos desvia da comunhão com Deus e a obediência constante e deleitosa a Ele, contínua e universal, que Ele exige de nós. Para completar essa descrição, observarei apenas que a tentação é tipicamente pensada em seu sentido ativo, relacionando-se apenas ao poder da sedução ao próprio pecado. No entanto, nas Escrituras, é comumente apresentado em um sentido neutro, relacionado ao assunto ou objeto da própria tentação. E este é o fundamento da descrição que forneci. Vemos que a tentação é qualquer coisa dentro de nós ou fora de nós que tem a capacidade de nos impedir de nosso dever, de em tudo glorificar a Deus e de nos provocar a pecar ou de nos dar uma oportunidade de pecar. Isso pode ser negócios, emprego, vida, amizade, afetos, natureza, intenções corruptas, família, prazeres, nome, reputação, estima, habilidades, beleza do corpo ou da mente, posição, dignidade ou arte. Se eles promovem ou proporcionam uma ocasião para o pecado, para não glorificarmos e nos deleitarmos em Deus, não são tentações menos verdadeiras do que as mais violentas solicitações de Satanás ou as seduções do mundo. A alma que não discerne isso está à beira da ruína.